Agora em Tabubelo são 11 horas e 33 minutos. Agora nós vamos lá para o nosso quadro Entenda Direito, aonde o doutor Juliano Rodrigues Maia
vem sempre aqui falar com a gente sobre um direito que
nós temos. Bom dia, doutor Juliano.
Bom dia, Breno. Bom dia, ouvinte.
Tudo bem, meu amigo?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Como que foi essa primeira semana do ano de 2020?
Foi tranquila. Foi tudo na normalidade, tudo bem.
Ô, doutor Juliano, aquela pessoa que está nos ouvindo pela primeira vez, e aquela pessoa que sempre nos ouve, sempre no início a gente gosta de explicar o que é o quadro Entenda Direito, qual que é o nosso objetivo e a nossa finalidade.
É, a ideia nossa, Breno, desde o início, é contribuir com temas práticos do direito para os ouvintes, solucionar, tirar dúvida e facilitar a compreensão do direito para o ouvinte. É, dentro dessa proposta, nós vamos passar por diversas áreas: direito do trabalho, previdenciário, direito do consumidor, contratos, e também vamos tratar das leis voltadas para as pessoas com deficiência. Breno, você permite que eu passe o contato agora no início do programa?
Sim, por favor, doutor Juliano, faça o seu contato.
O telefone e o WhatsApp é 99881-6681. Vou repetir, 99881-6681. Lembrando aos ouvintes que quem tiver interesse em escutar os programas anteriores, pode fazer contato que eu encaminho o áudio. Breno, você sabe alguma coisa a respeito do auxílio reclusão?
Auxílio reclusão é coisa relacionada àquela pessoa que está atenta, doutor Juliano?
Exatamente. Esse é o tema do nosso programa de hoje, o auxílio reclusão. Eu gostaria de agradecer ao ouvinte Ana Carolina, que nos sugeriu esse tema ainda no ano passado.
Doutor Juliano, então explique para a gente, o que é o auxílio reclusão?
Ele é um benefício que existe, Breno, para garantir um amparo para a família do segurado que foi preso, segurado preso de baixa renda. É um benefício previdenciário. Esse benefício ele vai ser devido para quem? Para os dependentes desse segurado preso. Ele tem que ter sido preso ou no regime fechado ou no regime semiaberto, enquanto o benefício vai ser devido enquanto ele estiver preso.
Doutor Juliano, se a pessoa cumpre a pena em regime aberto, pode ganhar o auxílio reclusão?
Não, ele só vai ser devido no regime fechado e no regime semiaberto. No regime semiaberto também tem um detalhe importante. Ele só vai ser devido se a execução dessa pena, o local onde o preso estiver cumprindo a pena, for uma colônia agrícola, uma colônia industrial ou algo similar. Se não se enquadrar nessas possibilidades, ele não vai receber esse auxílio reclusão. E uma situação aqui que tem que ficar, o ouvinte tem que ficar atento, quem tiver direito a esse benefício previdenciário, é que assim que o segurado, o preso foi posto em liberdade, ou fugiu da, ou mesmo se ele fugir da prisão ou ainda passar a cumprir a pena num regime aberto, esse benefício ele vai ser encerrado.
O que é necessário para que os dependentes tenham direito ao auxílio reclusão?
Os primeiros requisitos a gente tem que olhar para o segurado preso. Então, aquele preso ali, ele tem que possuir a condição de segurado na data da prisão, ou seja, ele tem que ter estar contribuindo regularmente com o INSS ou estar trabalhando. Ele não pode, o preso, estar recebendo salário ou outro benefício do INSS. Esse preso tem que ter contribuído pelo menos 24 meses para o INSS antes de ser preso. E ainda é necessário que nos 12 meses anteriores à prisão dele, ele tenha contribuído com o valor dentro do limite determinado pelo INSS. O que significa? que esse preso tem que ter tido uma remuneração ou uma contribuição para o INSS em cima do valor no máximo de R$ 1.364,43. Por que isso? Porque esse benefício previdenciário é voltado para o preso de baixa renda. Como eu respondi a primeira pergunta que você me fez, ele é voltado para dar amparo à família do preso de baixa renda. Por isso a necessidade de observar esse limite aqui.
Doutor Juliano, quem pode receber o auxílio reclusão?
São os dependentes do preso de baixa renda, né? Esses dependentes pode ser quem? Pode ser o cônjuge, o companheiro, cônjuge ou companheira, que eles vão precisar comprovar esse casamento aí ou essa relação de união estável na data que aconteceu a prisão. Os filhos e também os equiparados, desde que possuam menos de 21 anos de idade, a não ser que sejam inválidos ou com deficiência, aí não vai ter esse limite de idade. Os pais, quando eles comprovam a dependência econômica do filho, e até mesmo também os irmãos, desde que haja dependência econômica e a idade também seja inferior a 21 anos, a não ser que esses irmãos também sejam inválidos ou deficientes, o caso em que não vai ter limite de idade.
Doutor Juliano, esse benefício, auxílio reclusão, dura quanto tempo? Durante quanto tempo que a pessoa recebe?
Ele é variável, Breno, de acordo com a idade e o tipo de beneficiário. Então, vai ter uma separação aqui principal para que o nosso ouvinte entenda, que é o seguinte: ele pode ser para o cônjuge, companheiro, cônjuge, mesmo aquele cônjuge que seja divorciado ou separado judicialmente ou de fato, que receba uma pensão alimentícia, vai receber isso por até 4 meses, caso essa prisão ela tenha acontecido num período inferior a 2 anos do início da relação. Se a relação de casamento de união estável for maior do que 2 anos, a prisão acontecer num período posterior a isso, aí nós vamos ter um recebimento do auxílio-reclusão por um período maior. Aí o que vai ser levado em consideração, existe uma tabela feita pelo INSS, é a idade do dependente na data da prisão. E aí, de acordo com a idade, o benefício ele vai ter um prazo. Então, esse benefício pode ser desde 3 anos até vitalício, dependendo da idade do dependente. E como eu mencionei a respeito de filho e os equiparados, esse benefício vai durar até os 21 anos de idade, a não ser que esse filho equiparado ele seja considerado inválido ou possua deficiência. Então, há essa situação aí que não precisa ter o limite de idade, sendo filho.
E o valor? Qual é o valor desse benefício ao auxílio reclusão, doutor Juliano?
Esse valor vai ser variável, Breno, pois ele vai levar em conta as contribuições ao INSS que esse segurado preso teve. O cálculo vai seguir a mesma metodologia da pensão por morte, e é importante o ouvinte ter em mente que esse valor desse benefício ele vai ser dividido em partes iguais entre todos os dependentes do segurado preso.
Quais documentos a pessoa deve reunir e organizar para poder receber o auxílio reclusão?
O principal dele é a declaração carcerária, né, que é a certidão judicial que atesta a condição de preso do segurado, os documentos que comprova a qualidade de dependente, se tiver procurador ou representante legal, a procuração e os documentos desse procurador ou representante legal, os documentos pessoais dos dependentes e também do próprio segurado preso. E os documentos referentes às contribuições previdenciárias, carteira de trabalho, certidão de tempo de contribuição, carnê do INSS. E esses documentos afins, assim, que comprova a condição dele de contribuição para o INSS.
Dependente da pessoa detenta, ela tem que tomar mais algum cuidado para continuar recebendo o auxílio reclusão?
Tem. É, de 3 em 3 meses, Breno, para esse auxílio continuar sendo recebido, elas precisam providenciar uma declaração de cárcere. Então, ela vai obter esse documento nas unidades prisionais, na prisão, e a cada 3 meses ela vai apresentar esse documento atualizado para continuar recebendo o benefício. Se não apresentar, ela corre o risco de perder o benefício.
Não apresentar qualquer despesa benefício.
Com certeza. Então, o cuidado que ela tem que ter, ela deu entrada, começou a receber. A cada 3 meses ela vai ter que estar apresentando esse documento, em até 3 meses. Então ela tem que ficar atenta quanto a isso.
No dia de hoje, o advogado doutor Juliano Rodrigues Maia está explicando para a gente a respeito do auxílio de decisão. Ô, doutor Juliano, mais alguma observação, mais alguma história que está contribuindo?
Sim, é reforçar para o nosso ouvinte que esse auxílio de reclusão ele é devido no regime fechado e no regime semiaberto. Mas, se for o regime semiaberto, essa pena tem que ser cumprida onde? Numa colônia agrícola, industrial ou similar. Do contrário, não vai receber. No regime aberto, não recebe. É de responsabilidade dos dependentes do preso informar se esse preso foi solto, apresentando para as respectivas autoridades o alvará de soltura ou alguma ocorrência que impeça o recebimento do auxílio reclusão, seja fuga, seja liberdade condicional, seja uma transferência para uma prisão albergue ou mesmo o cumprimento da pena em regime aberto. Então é responsabilidade do dependente informar as autoridades a respeito disso. Quais autoridades? O INSS. A própria ir na própria agência do INSS. É, desde quando o segurado é preso, nesses regimes que eu já falei, já vai ser devido esse benefício. Então, se a pessoa já quiser receber desde a data que ele foi preso, ela tem que dar entrada nisso e requerer isso em até 90 dias. Se ela demorar mais do que isso para receber, ela vai começar a receber apenas da data que ela deu entrada. Se ela der entrada em até 90 dias, ela já recebe a partir do momento que foi preso. Se demorar mais do que 90 dias para apresentar esse requerimento, vai começar a receber a partir dali. É algo importante aqui para o ouvinte que está nessa situação saber para apresentar esse requerimento e receber desde a data que foi preso, que o segurado foi preso.
Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, ouvir esse nosso quadro, essa pessoa pode entrar em contato com vocês, nosso ouvinte, doutor Juliano?
Pode, ele pode entrar em contato pelo telefone WhatsApp que é 99881-6681. Vou repetir, 99881-6681. Assim como esse programa de hoje a gente disponibiliza para os ouvintes, por áudio, a gente pode encaminhar os programas anteriores também. E esse contato meu, que é o mesmo contato profissional, ele também pode ser utilizado pelos ouvintes para encaminhar sugestão de tema. Eles também podem entrar em contato contigo diretamente ou pelo telefone da rádio para sugerir tema para a gente tratar nos programas posteriores. Que a ideia nossa aqui é justamente essa: trabalhar temas que sejam de interesse dos nossos ouvintes.
Quem quiser sugerir temas, pode entrar em contato com a gente, né?
Com certeza. Todos os temas que a gente já tratou aqui sempre foram sugestão de ouvintes e até mesmo sugestões suas.
Ô, doutor Juliano, a gente está com uma lista grande lá de temas?
Com certeza, mas tem espaço para receber mais sugestões. É importante que a gente sempre receba sugestão, porque o objetivo nosso é esclarecer dúvida dos ouvintes. Então, tem uma lista grande, mas pode encaminhar que a gente vai trabalhando isso aí no decorrer dos programas.
Mas a gente não esqueceu a sugestão de ninguém, né? A gente vai tratar todos os assuntos, né?
Com certeza, a gente tem uma lista, mesmo sugestões feitas há mais tempo, elas ainda estão na lista e vão ser tratadas.
Que a pessoa às vezes está ouvindo lá e falou, tá, sugeri determinado tema, já tem um tempo, até onde vai falar, será que eles lembram de mim?
Lembra, esse tema mesmo que a gente está tratando hoje, ele foi sugerido em novembro. Então, de acordo com o tempo que a gente tem, com a pertinência da data, às vezes tem data que um tema tem mais cabimento, é mais importante a gente tratar. Pode ser que a gente não siga especificamente a ordem das indicações, mas a gente com certeza vai trabalhar todas as sugestões enviadas.
Ok, doutor Juliano. Um abraço de hoje, meu amigo. Para quem vai?
Para Cíntia, minha mulher, para Ana Caroline, a ouvinte que nos sugeriu esse tema, e para o Alisson Leitão, que é vizinho da rádio, que nos escuta aí regularmente.
Ok. Sábado que vem, aqui 11h30, novamente o nosso quadro Entenda Direito, falando de um novo assunto, de uma nova lei, de um novo benefício, né, doutor Juliano?
Sim, com certeza. Eu agradeço a confiança, a oportunidade. Eu te desejo uma boa semana. Um grande abraço.
Um abraço, esse é o doutor Juliano Rodrigues Maia, falando com a gente através do telefone do nosso quadro Entenda Direito.